Leitura do livro do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Mediã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Grande será o reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade a partir de agora e para todo o sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Palavra do Senhor.
Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor.
Hoje nasceu para nós o Salvador,
que é Cristo o Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome.
Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo.
Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios.
Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo.
O céu se rejubila, exulte a terra, aplauda o mar com que vem suas águas, o campo com seus frutos rejubilem, exulte as florestas e as matas.
Hoje nasceu para nós o Salvador.
Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade.
Hoje nasceu
hoje nasceu.
Leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Canto 33.
Aleluia, ave santa, aleluia, 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 e hosanas, aleluia, aleluia. Santa, aleluia, 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 Deus anas, aleluia. No ardor divino, o Deus menino, tão pequenino, vinde aclamar. E o nosso canto, de puro encanto, a Deus tão santo, vem exaltar. Santa, aleluia, 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 e hosanas, aleluia.
Ao Deus tão
terno, o Deus menino, louvor eterno, cantai aos céus, e o mundo alcança toda a esperança no Deus criança, Emmanuel, aleluia. Santa, aleluia, 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 e hosanas, aleluia, aleluia, ave santa, aleluia, 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 e hosanas, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta de seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que vos será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam a terra da sombra da morte, uma luz resplandeceu. Com estas palavras do profeta Isaías, fomos introduzidos na liturgia da palavra desta celebração, em que, à luz do mistério pascal de Cristo, recordamos a entrada de Deus no tempo e espaço humanos. O mistério da encarnação, a revelação da graça de Deus para a salvação da humanidade. Trata-se de uma noite em que, por meio da simplicidade e da singeleza, contemplamos o amor e a misericórdia de Deus, expressos em um menino, envolto em faixas, deitado em uma manjedoura, protegido por seus pais, por animais domésticos e alguns pastores. Ao escrever este texto, o profeta Isaías provavelmente se referia ao povo que vivia em algumas regiões judaicas invadidas e dominadas pelo rei Assírio, por volta do século 8 a.C. Eram regiões pobres, desprovidas de maiores cuidados dos reis de Israel, ficavam à margem e, por isso, fáceis de serem dominadas e oprimidas. Entre estas regiões, encontrava-se a Galileia, terra que abrigaria séculos depois a família de Maria, a escolhida do Senhor. Ser dominado por povos pagãos era motivo de tristeza e sofrimento para o povo de Deus. Para eles, era sinal de maldição, de castigo, por causa de suas infidelidades e pecados. As trevas, neste contexto, significam infelicidade e, principalmente, opressão. Nessa mesma situação dos povos do tempo do profeta Isaías, encontravam-se os pastores do tempo de Jesus. Gente simples, pobre, desqualificada, mal vista em Israel porque vivia à parte da comunidade praticante. O trabalho que exercia, o cuidado das ovelhas, exigia dessa gente vigilância constante. Era um trabalho que fazia viver sozinho aquelas pessoas, isolados. Além disso, as escassas vegetações forçavam-os muitas vezes a ocupar terra alheia para alimentar seus rebanhos, para dar vida às ovelhas. Viver nas trevas, neste contexto, era viver na marginalização, na exclusão, no esquecimento. O tempo do profeta e o tempo dos pastores passou, mas a realidade vivida por eles ainda não, pois apesar da distância cronológica, há muitos povos, pessoas, grupos que vivem nas trevas, na escuridão. São pessoas invisíveis para um sistema que os rejeita, que os renega e não faz nada por eles. São pessoas que vivem na sombra da morte porque a vida lhes é roubada injustamente. Quem são essas pessoas? Que grupos são esses? Onde eles estão? Nossa 8ª Assembleia Paroquial, realizada em setembro deste ano, inspirada pelo Espírito Santo, com ousadia e profecia, enumerou diversas pessoas e grupos que insistimos não enxergar ou fingir que não vemos. Crianças e adolescentes abandonados, vítimas da violência, estudantes que não são acolhidos pelas comunidades, jovens e adolescentes explorados sexualmente, jovens que ficam sentados à beira das calçadas, estudantes com dificuldades no colégio, idosos esquecidos, idosos explorados economicamente, pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas da zona rural, pessoas atingidas e ameaçadas pela exploração dos recursos humanos e naturais, pessoas presas nos condomínios, nos prédios, nos edifícios, pessoas afastadas da igreja, vítimas de preconceito racial e social, pessoas de outras denominações religiosas, vítimas da violência no trânsito, desempregados, subempregados, analfabetos, trabalhadores e trabalhadoras que têm seus direitos negados, profissionais com capacitação não reconhecida pela sociedade, encarcerados, albergados, egressos do sistema prisional, mulheres vítimas de violência, mulheres donas de casa, mães adolescentes, mães sozinhas, famílias encarceradas, casais em segunda união, pessoas separadas, pessoas homossexuais, pessoas alcoólatras, dependentes químicos. Quantos ainda, entre nós, vivem na escuridão? Entretanto, meus irmãos, minhas irmãs, o tempo das trevas, da sombra da morte, se esgotou. O jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tudo isso foi abatido pelo Senhor, como na jornada de Madiã. O povo viu uma grande luz. A glória do Senhor se manifestou, trazendo a salvação para os seres humanos. Uma grande alegria foi anunciada. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é o conselheiro admirável, o Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Ele é um presente para toda a humanidade, para cada um de nós. Essa boa notícia é para todos os tempos, para todos os povos, e chega também a nós, através dessa celebração litúrgica da qual participamos. Chega também a todas aquelas pessoas excluídas, mal amadas, rejeitadas ou esquecidas. Mas a boa notícia não vem só. Ela vem acompanhada de um sinal. Um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Um simples menino. Um frágil menino. Um pobre menino. Esse menino é o motivo pelo qual o texto do profeta Isaías deixa de ser promessa e torna-se realidade. O hoje a que se refere o anjo é verdadeiramente o nosso hoje, o aqui e agora. Contudo, minhas irmãs, meus irmãos, como pode um recém-nascido ser tudo isso que se anuncia? O Salvador, o Libertador, o Messias, o Príncipe da Paz? Como uma criança que acaba de deixar o ventre de sua mãe pode derrotar os poderosos deste mundo? Como um ser tão frágil e pequenino pode acabar com a maldade, a injustiça e a opressão? Por mais que seja um ser de luz, como fará para iluminar toda a escuridão? A resposta é muito simples: pelo amor. Pelo amor. Esse menino é sacramento do amor. Boa notícia do amor, lugar do amor. Esse menino é sinal de vida e salvação, porque refaz em nós a imagem humana que havíamos perdido. Ao assumir a humanidade, nos faz participante de sua divindade. Esse menino traz à tona do mais profundo do nosso ser tudo aquilo que temos de bom e de divino, e que às vezes esquecemos possuir. Seus braços abertos estão como que a pedir a você e a mim também: dá-me o seu amor, dá-me a sua paz, dá-me a sua alegria, dá-me a sua ousadia, dá-me a sua ternura, dá-me o seu encantamento pela vida. E assim, aos poucos, deixamos aflorar em nós os sentimentos de luz que as trevas e a escuridão do preconceito, da discriminação, da ganância, da injustiça, do ódio, tentam ofuscar. A luz que o povo que andava nas trevas viu é sim a luz do menino, a luz de Deus, mas que estava dentro de nós desde o momento em que fomos criados. Diz um teólogo que quando nós nascemos, Deus nos diz: eu te amo. Você nunca mais morrerá para mim. Eu te amo. Você nunca mais morrerá para mim. Ao contemplarmos esse menino envolto em faixas, recordamos essas palavras ditas pelo Pai e que agora estão estampadas na feição de seu Filho encarnado. Elas têm o poder de nos revigorar, reencantar e perceber que o amor do Pai expresso no Filho é maior que os nossos pecados, nossas faltas, fraquezas, misérias, incongruências, contradições. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite somos resgatados pelo amor de Deus presente em nós. É a força do amor que derruba os poderosos. É a força do amor que desfaz o jugo que nos oprime. É a força do amor que nos aquece. É a força do amor que supera toda e qualquer divisão. É a força do amor que vence a tirania dos dominadores. É a força do amor que nos reúne. É a força do amor que nos faz feliz. Ao vivenciarmos esta celebração, desejo a cada um, a cada uma, que vivencie o amor, experimente o amor, seja o amor para as pessoas que pensam estar nas trevas e no erro. Ao sairmos daqui, levemos a cada pessoa que encontrarmos um pouquinho desse amor que experimentamos nesta liturgia. E assim, todos possam contemplar, onde quer que estejam, a verdadeira luz, a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Assim seja. Amém.